Fala galera, no episódio de hoje eu vou deixar aqui pra você como foi a grande live que eu tive com meu mestre, meu mentor, Arthur Dantas Lemos, contando um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho de o que a gente fez pra chegar até aqui e quais são as principais lições que eu tiro de toda essa trajetória pra que você, seja trabalhando na educação financeira ou não, tenha também bons resultados, cresça profissionalmente e se desenvolva ao longo do caminho. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio.
Boa noite.
Boa noite, meu mestre.
Beleza?
Agora melhor ainda.
Tá certo. Tiagão, como a gente tem papo para pelo menos umas 5 horas de conversa, vamos começar fazendo uma prestação rápida, e aí hoje minha função aqui é tentar extrair um pouco da tua história, do que você vem fazendo, dos erros que você teve no meio do caminho, dos acertos, que são muitos. E no final do dia, não, você não está aqui porque você é um aluno da Empreender Dinheiro, não é sobre o Thiago, porque esse tipo de análise de papo muito sincero, ele sempre traz muito conteúdo relevante, muito insight importante para quem quer trabalhar na área, quer trabalhar com consultoria financeira, com educação financeira. Então, de forma objetiva para começar, mas fique muito à vontade, quem é o Thiago Senna?
Aquela velha apresentação Stock Picker, né, Thiago Senna em 30 segundos. Não,
Não precisa ser em 30, pode ser um pouquinho mais que isso.
Não, eu sou um jovem, 29 anos, apaixonado pela educação financeira. Eu acho que até isso vai ser um tema da gente, né? Somos missionários nessa área. Então, vim de uma formação de engenharia, trabalhei muito na área durante muito tempo. Fui muito feliz, tive meus problemas como todo mundo tem, mas foi na educação financeira que eu realmente me encontrei, achei o meu caminho e tenho entendido que há um sentido na minha vida trazer um pouco disso para as pessoas que estão ao nosso redor, até porque quando a gente começa a ver a quantidade de pessoas no Brasil que precisam do nosso pior conteúdo acaba fazendo uma diferença muito grande. Então, hoje em dia, esse é o Thiago. O Thiago é educador financeiro, consultor financeiro, que quer trazer um pouco de saúde financeira para o máximo de pessoas que a gente puder atingir, alcançar e ajudar no final do dia.
Deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, ó. Como é que você me conheceu?
Eu te conheci porque nessa empreitada da educação financeira, quando ainda era um hobby, entrei em um daqueles grupos que um ajuda o outro, né? Compartilha o conteúdo do um, curte o conteúdo do outro, comenta para dar uma engajada melhor. E nesse grupo eu conheci uma pessoa chamada Renan Freitas. E o nosso santo bateu. E como o nosso santo bateu, a gente tinha muita conversa, muito junto. E ele falou: Thiagão, você precisa conhecer um cara, assistir uma live desse cara, que ele se chama Arthur Dantas. E aí foi naquele momento que eu assisti, se eu não me engano, a primeira live que eu assisti sua foi a do pré-lançamento da Tech Finance.
E aí a história tá contada. Ó, tem um negócio que você fala que eu tô batendo cada vez mais nessa tecla porque eu entendi quem é que eu quero ajudar. E eu entendi também que não dá para ajudar todo mundo. E eu percebi, me custou alguns anos e alguns erros nessa percepção, na construção dessa percepção clara, que por mais que eu seja um cara que defenda, né, a gente tá falando de ser guardião do faturamento agora há pouco e tal. Ô mãe, beijo, viu? Bom você por aqui. Até minha mãe tá aqui presente hoje. Tá importante a live. E aí eu percebi que, cara, são coisas diferentes. É você ter consciência que se tornar lucrativo é uma das coisas mais importantes para amplificar o teu propósito. Mas isso é muito diferente de ser mercenário. E que a minha galera, que a nossa galera, é a galera dos missionários. É a galera das. É quem tem a leitura de servir primeiro, vender depois, que a venda é uma consequência. E você já na tua abertura aí falou sobre ser missionário. Por que você se considera um cara missionário? Isso não é um papo meio romântico, que é bonito de falar e que na prática não muda muita coisa. Qual é a tua visão sobre isso?
Arthur, a minha visão é que não é tão romântico assim. Claro que há um ar, e isso é inegável quando a gente fala de missão, de por que você acorda para fazer isso. Mas eu acredito que não é tão discurso, porque quando você vem para a realidade, Cara, eu larguei meu emprego numa proposta de um momento que eu não tinha certeza do que ia acontecer. Eu larguei o emprego sem botar dinheiro no bolso nesse negócio. Então, se fosse para ser, como você falou, mercenário, né, que acredita que ir para o mercado financeiro você vai ficar milionário rápido, somente porque o que você fizer vai dar dinheiro, não foi o que aconteceu comigo. Porque, se eu não me engano, aí eu devo ter passado algo em torno de. Pô, eu saí do emprego em novembro até agosto, quase 10 meses eu devo ter passado aí de sofrimento, de tentar construir, de não ter resultado, de todo dia acordar e falar assim, vou morrer se eu não conseguir dar o resultado e as coisas não vinham pra frente.
Novembro do ano retrasado.
2020.
2020 para 21, até agosto de 21, que quase é um ano patinando.
Exatamente. Porque até pra galera conhecer um pouquinho, né? Eu comecei na educação financeira como um hobby, na época que eu trabalhava, carteira assinada, vida normal, trabalhava até as 18 horas, como a grande maioria das pessoas. E aí eu comecei a fazer como uma renda extra, ensinar aquilo que eu fazia bem com meu próprio dinheiro. E aí foi o começo da minha trajetória foi exatamente nisso. Só que chegou um momento que eu já tava entendendo, cara, eu sou muito mais feliz falando disso do que o que eu faço hoje no meu trabalho. Então, o choque começa a vir. E o choque foi tão grande, eu falo assim, eu não tô conseguindo fazer o que eu acredito que é melhor para mim e dar conta de um outro trabalho. Ao mesmo tempo que eu já não acordava mais com aquele mesmo ímpeto que eu tinha antes de conhecer a educação financeira. Então, minha vida começou a me mudar naquele sentido e eu dei um salto de falar assim, caramba, vamos arriscar de fazer isso plano A? De falar, ou isso aqui vai dar certo, porque eu vou colocar toda a minha energia nisso, ou vou ter que descobrir que não dava para ser, porque, claro, você falou e foi muito feliz em dizer. Não dá pra gente desacreditar da lucratividade de um negócio. Ninguém vive somente por amor. Mas era o meu objetivo. Eu queria colocar o meu amor e a minha vontade de ser feliz naquilo que eu fazia e ainda assim transformar aquele negócio em lucrativo. Mas eu perrenguei mais de 10 meses sofrendo demais, sem conseguir resultado naquilo que eu queria fazer. Metade desse período eu tinha auxílio de um seguro-desemprego, e na outra metade foi batendo cabeça e quase não pagando conta.
Sabe por que eu te convidei para essa live hoje? Eu percebi, para quem não sabe, Thiago, ele é muito ativo, é aluno de várias funções da Empreender Dinheiro e talvez o destaque para a mentoria Equity, porque na mentoria a gente tem esse contato mais próximo, né? Então as pessoas acabam se conhecendo mais, se ajudando mais, etc. E aí eu comecei a ver, a gente tem uma cultura lá de bater o sino toda vez que vende, né? E aí, tipo, esse cara tá indo bem, ele tá batendo sino com frequência. Mas eu comecei a perceber, Thiago, que você foi, mérito também seu de estar sempre muito, por exemplo, na mentoria de hoje, né? Vários pontos ali, você no chat, disse, cara, me chama depois no privado que eu acho que eu posso ajudar nisso e tal. Então, esse cara sempre muito disponível, né, em prol do grupo. E aí o grupo começou a te ver como referência. Como é, o que é que começou a acontecer? Isso é até bem recente. As pessoas mandando mensagem para mim falando o seguinte, Artuzão, destravei meus primeiros R$ 5.000 aqui. Mas eu estou com dificuldade de saltar para o próximo nível, que é R$ 10.000 com consistência. E aí eu vejo que, por exemplo, o Thiago Senna, ele já masterizou isso. O que é que falta para mim para ter o que o Thiago tem? E aí tem um lado muito positivo, que é muito mérito teu, das pessoas enxergarem em você essa referência, né? Mas eu fico com a impressão que às vezes. Essa é uma referência que, embora ela seja legítima, a percepção ela não reflete a realidade, né? Onde que eu quero chegar? Para quem chega agora na mentoria Equity, parece que o Thiago é um cara que por acaso é desenrolado e que por acaso vende R$ 15.000 ou mais por mês com consultoria financeira executando funil. Sendo que, na verdade, não. Você até já trouxe um pouco disso na tua fala, não foi sempre assim, né?
Não.
Quando eu te convidei para vir para essa live, a ideia nem era falar isso aqui ao vivo, mas eu vou falar ao vivo, você me desmente se não for. Eu disse assim, Tiagão, cara, vamos falar da tua história, mas eu queria que você fosse muito sincero em abrir o coração e falar, meu irmão, às vezes não tem algo funcionando bem agora, né? Mas sobretudo, topar dividir com as pessoas o que é que passava na cabeça do Tiago antes desse descolamento e talvez até dentro do que a gente chama de descolamento, momentos que não foram tão bons. E aí eu devolvo para você, né? Se realmente é ruim ou bom, ou se você tem fases ruins dentro do momento bom, como é que a tua leitura hoje, que você já conquistou, que para muitos é o próximo passo dentro desse processo de vender educação financeira?
Tá, vamos falar a verdade que é onde todo mundo entende, né? Não tem só flores. Ninguém tá em algum lugar hoje porque simplesmente teve um toque de mágica e ele entrou naquele lugar. Ninguém tá sentado numa posição que muitas vezes é tranquila pra onde você tá olhando hoje e aquilo foi fácil. Não foi. E no meu caso, obviamente, foi muito parecido como todas essas demais histórias de alguém que chegou a algum lugar. E eu nem me coloco hoje com a qualidade de falar assim, nossa, Thiago chegou no patamar surreal. Eu me identifico no primeiro patamar de falar assim, a gente conseguiu construir alguma coisa significativa. Então o que acontece, Arthur? Depois que acabou meu seguro-desemprego, lá no comecinho de 2021, eu me vi numa situação muito delicada, porque eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu acreditava era, nossa, eu vou fazer como muita gente faz aí na internet. Eu ensino o que é que eu sei fazer, as pessoas vão gostar muito disso, vão querer comprar de mim e aí eu vou ganhar dinheiro. Mas na realidade não é assim que funciona. Eu penei muito, tive prejuízos, tive meses que eu botava dinheiro meu e não voltava do outro lado. E isso foi muito difícil, porque primeiro, não é só Thiago, primeiro ponto. Para quem não acompanha, não conhece de perto, o Seu Dinheiro, que é a nossa empresa, são hoje formada por eu, Sérgio e mais nossa equipe digital, que a gente tem o Matheus, que a gente tem o Lucas, que a gente tem o João. Então são pessoas por trás de tudo isso. E quando você pega que não tá dando um resultado que seria justo para uma pessoa sobreviver, como é que tu divide isso por cinco? Então foi muito doído. Foi muito doído mesmo que eu passei no começo de 2021. E tava realmente chegando num patamar que ou ia dar certo demais, ou ia ter que pensar em dar alguns passos atrás e falar assim, ó, vou deixar esse plano meio que de stand-by, ele vai seguindo enquanto que eu vou correndo atrás de alguma coisa para pagar a conta. Porque no final do dia todo mundo tem que pagar a sua conta, isso é a vida real. Mel acabou de botar aqui, nem tinha visto o comentário dela. É a vida real da gente. Então eu tava numa situação muito complicada. Porra, vai ou não vai? E aí eu me deparei com quase uma entre a cruz e a espada, né, como a gente fala. Exatamente naquela no momento que Renan me apresentou o teu case, né? Foi um pouco antes, né? Um pouco antes, mas eu falei assim, cara, esse negócio de fazer venda de curso não tá dando certo. Eu tenho que arranjar uma outra coisa. E aí eu conheci o teu case, fui lá, acreditei. E comecei a trabalhar como consultor de investimento de financeiro, né? Não era investimentos ainda, que não tinha certificação nenhuma. Mas eu comecei a trabalhar nessa área como consultor financeiro para ajudar as pessoas a tomarem decisões no seu dinheiro. E aí foi onde entrei na ideia a primeira vez. Aquilo já deu um pequeno solavanco na minha vida. Porque eu saí de um patamar de falar assim, cara, eu não estou faturando nada, estou basicamente trocando dinheiro. O que eu boto tá saindo, ficava nesse 0 a 0. E aí eu comecei a fazer alguma coisinha. Mas vamos lá, Arthur. Eu vendi minha primeira consultoria por R$ 80. Cara, eu sentei 2 horas com a pessoa, ajeitei a vida financeira dela inteira por R$ 80. Então aqui a gente já excluiu toda a parte do mercenarismo, porque ninguém faria isso do jeito que eu fiz, se fosse mercenário. Mas foi quando eu comecei. Comecei a engatinhar, comecei a entender que tinha uma metodologia, comecei a entender essa coisa. Mas ainda assim eu não tava com muito resultado, porque era muito pouco dinheiro. E aí veio o que eu falei, inclusive essa foi uma das frases mais marcantes do Money Heroes, né? Na minha participação lá, que foi que em agosto eu tinha faturado apenas R$ 600. E isso tem gente junto para dividir, ou seja, não paga conta de nada, 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 nada de uma pessoa. Então foi muito difícil você chegar nesse momento. Mas aí foi onde eu dei a minha cartada final. Eu falei, isso aqui vai dar certo. É a minha última tentativa, tem que dar certo e é pra lá que a gente vai. Aí eu decidi entrar na mentoria com você e aí a história começou a mudar. Foi quando realmente eu comecei a trabalhar, foi onde eu comecei realmente a trazer resultado. O meu valor da minha consultoria saiu de R$ 80 para R$ 900 em pouco mais, menos de 6 meses, vendendo, tocando sininho lá no grupo e isso começou realmente a trazer resultado. Eu cheguei no Money Heroes já com um pouquinho de uma cartinha de engatou, mas não foi uma coisa chave. Foi a combinação de ter o método, foi a combinação de ter apoio, de estar no ambiente que as pessoas te colocam para cima. E eu acho que eu me coloquei hoje nessa posição de que no dia que eu não tava vendendo nada, eu via um colega meu lá no grupo batendo o sino e falando assim: dá para vender consultoria. Então eu coloquei isso e hoje eu tenho um pouco dessa responsabilidade. Quando bater lá, falar assim: galera, vocês também podem. E bater o resultado. E foi assim que a gente agora conseguiu alcançar uma marca de 100 mil reais em vendas de consultoria financeira em menos de 6 meses.
Eu hoje fiquei muito atento durante a mentoria. Obrigado pela sinceridade, tá, Tiagão? Eu tive uma ideia. E essa ideia foi a seguinte: tem algumas pessoas já tem um volume desse, sei lá. Tem hoje no Equity, acho que a gente tem. Você chegou a 70 pessoas. 60 e tantas pessoas lá no grupo. E tem uma galera. Eu diria aqui de cabeça assim, 15 a 25, né? Um pouco menos do que a metade, que já fatura mais do que 10 mil com alguma consistência por mês,
Isso.
certo? E aí eu tive uma ideia, eu disse: caralho, bicho, o funil, ele é muito bem desenhado, mas o pitch, né? E eu já ensaiei isso, o pitch, ele tem que preservar o jeitão da pessoa, né? Então, é a parte mais difícil de engessar nesse processo, porque é que se vai falar do script e tal. Mas, ao mesmo tempo, para muitos, principalmente quando você domina para trás, ela vira a mais importante.
Exato.
Isso assim, eu vou fazer um grupo que é quem é que já fatura mais de 10 mil reais por mês seguindo o funil. Junta essa galera toda num grupo temporário. E falar o seguinte: galera, compartilha aqui como é que vocês têm feito o pitch. O que é que você julga que no teu pitch é assertivo, e reunir essas melhores práticas e compartilhar essas melhores práticas com outro grupo, que é das pessoas que não conseguem ainda faturar 10 mil por mês, né? Porque 10 mil podia ser 9, podia ser 15, é um número redondo. Mas também fazer um grupo com essa galera dos menos de 10 e perguntar o seguinte: o que é que está doendo mais, né? E perceber quais são as dores em comum. Aí eu fiquei com essa ideia. E aí, meu irmão, eu vou devolver para você a seguinte pergunta. Porque eu fiz questão de enfatizar para o Thiago, tá, pessoal? Disse assim: ó, não é para falar, não é case de sucesso, não é para falar da ideia, a proposta aqui não é essa. Sendo que teve uma hora que eu falei hoje, em um dos hot seats, eu não sei se você já estava, eu acho que você estava, que finalizou o papo, o cara disse assim: porra, meu irmão, muito obrigado, velho. Esse feedback faz toda a diferença no ânimo da gente, tal, não sei o quê. Eu disse assim: porra. Às vezes é muito mais sobre isso do que a grande sacada de não sei o quê, né? E como é que eu explico isso para quem tá do lado de fora? Não dá para explicar. Por que que eu tô chegando nisso? Eu tô te pegando de surpresa aqui, não tem nenhuma obrigação de dar uma resposta, muito menos uma resposta rebuscada, tá? Mas depois de 6 meses faturando na média mais de 15, teve mês aí de 30 mil e tal, tem algum aspecto que você diria o seguinte: porra, se eu pudesse falar isso pro Thiago, que tava patinando e com muita dificuldade de vender R$ 600 por mês, eu teria dito. Se eu voltasse para novembro lá, com essa visão que eu tenho hoje, eu teria dito. O que seria isso ou quais seriam essas coisas?
Tá.
Tanto pode ser. E agora eu vou abrir uma exceção pro caralho aqui. Eu evito falar de mindset, não é porque eu acho que isso não é importante, é porque eu acho que as pessoas entendem errado. Entendeu? Mas esse canal aqui agora para você é totalmente aberto. Então você pode tanto falar de técnica, de estratégia de vendas, de segurança técnica também, como de mentalidade, que você quiser.
Beleza. É, porque realmente, se hoje eu fosse falar pro Thiago lá de trás, eu ia falar muito mais na mentalidade. Porque quando eu sento na cadeira hoje e olho para como eu me comporto, como eu me enxergo, eu acredito que se, sei lá, se pega a primeira conversa que a gente teve lá no Equity em setembro do ano passado para a conversa que a gente teve hoje, tem uma diferença. E essa diferença não foi o técnica do Thiago. Não, foi o como o Thiago se enxerga, se posiciona e se comunica. Então, sim, a forma de falar é um ponto absurdo. Você virou um espelho gigantesco que quando eu olho você falando, falo assim: cara, eu preciso me aperfeiçoar exatamente para conseguir me comunicar como o Arthur se comunica, porque quando ele fala, eu escuto, eu entendo e eu me movimento. Então, a comunicação, ela foi um fator primordial na forma com que eu mudei. Depois, eu tomei uma decisão muito séria, Arthur. E eu acho que muitas pessoas que estão aqui hoje já passaram por isso, ou estão passando por isso, ou vão passar. Que é decidir qual é o seu plano A. Eu tomei uma decisão pessoal que minha vida ia ser absurdamente positiva, que eu ia ser bem-sucedido naquilo que eu queria ser e que eu ia conseguir, através dos meus planos de trabalho, mudar algumas coisas que eu acho absurdas no nosso país. Então, como foi uma decisão muito interna dentro de mim, eu coloquei isso como uma prioridade acima de quase todas as coisas que tem. Muito prioridade mesmo de falar assim, cara. Se for para não comer muito bem comida saudável e fazer isso, eu vou fazer isso. Se for para não dormir muito e ficar pior e fazer isso, eu vou fazer isso. Eu coloquei com uma prioridade tão grande que não tinha outra opção. Era virar 100% isso. Então, eu acho que esse cheiro, ele pesou, porque muitas vezes eu ficava assim: não, mas se eu der esse passo e der errado, eu não tenho como voltar atrás. Até o momento que eu falei, eu tenho que dar esse passo porque senão eu não vou pra frente. Eu tava travado no mesmo lugar porque eu não conseguia dar o próximo passo, porque eu não tinha decidido que não tinha outra opção de não dar o próximo passo. Eu ficava, nossa, eu tenho que conseguir voltar pra minha zona de conforto e ficar pronto pro próximo momento, que eu tento de novo. Eu falei, não tem tentar de novo, é vai dar certo e eu vou estar tá fazendo até dar certo. Então foi ali que eu realmente comecei a mudar muito o game. Foi ali que eu falei, putz, a gente teve essa conversa algumas vezes já, né? Eu e você no privado. E falar assim, pô, Thiagão, pare de pensar se você tem esse resultado. Se você fizer isso e tiver aquele resultado, tá pago. E eu não tinha essa mentalidade. Eu ficava esperando o dia que eu tivesse um resultado com o que eu tava fazendo, que não tava dando resultado, para poder dar um passo novo. Sendo que era exatamente aquela situação que eu tava que me fazia ficar travado sem conseguir avançar. E hoje isso tá muito mais tranquilo. Claro que o lado financeiro pesa nessa conta, e hoje em dia eu tenho muito mais tranquilidade financeira de tomar algumas decisões do que eu tinha antes. Já contei essa história para muita gente, mas eu entrei no grupo Equity com o dinheiro de meu pai, porque eu não tinha, mas eu paguei, tá pago. Então, muito.
Foi em 2 meses aí, não foi?
Foi
Foi
dois
um negócio
meses.
desse?
Foi um mês e meio, um pouquinho assim, tava pago já. Então
Mas
é isso.
na tua época não era 10 mil, né?
É! Hoje em dia ia ter que durar um pouquinho mais. Mas inflação tá pegando todo mundo.
Tá pegando todo mundo,
Então eu
né?
acho que esse foi um grande ponto. Eu tomei muita decisão. Minha namorada tá até aqui online, a Ellen. Ela me mandou pra mim um vídeo do Gustavo Lima. Que ele fala exatamente isso. Nunca existiu um plano B. Porque o plano A era fazer o plano A dar certo até que ele fosse o plano A. E eu não tinha isso muito claro lá atrás. Eu estava no plano A me comportando como se fosse um plano B porque eu tinha saído do plano C. Mas ainda não tinha virado um plano A. Ainda não tinha falado assim: ah, quando isso acontecer, vai virar um plano A. Eu falei: o plano A é esse e não tem mais volta. Acabou. Por isso que eu acho que tanto a gente, você fala tanto, eu também falo muitas vezes quando eu tô dando live e tal, do T. Harv Eker, que a sua mente é o segredo. O que tu bota aqui dentro, ela vai fazer executar. Algumas vezes mais rápido, algumas vezes mais demorado. Mas vai executar. Então, claro que aí a gente não pode ser totalmente intransigente de falar que não tem a parte técnica. Sim, meu posicionamento em redes sociais, minhas certificações, ou poder dizer que eu sou um dos 1.100 consultores CVMs do Brasil hoje para trabalhar com recomendações de investimentos faz diferença, isso é negável. Mas eu não precisei disso para começar a ter o resultado. Isso foi o que catapultou para acelerar o resultado e chegar onde eu cheguei hoje. Mas se você pega o Thiago dos 2 primeiros meses que não tinha absolutamente nada disso, cara, só tinha simplesmente o fato de que tinha decidido e tinha entrado num ambiente que ia dar certo. Que estava cercado por pessoas que estavam no mesmo ímpeto que eu tinha. E quando você começa a selecionar com quem você fala, né? Ajuda muito. Então eu comecei a criar o meu grupinho. E aí é a galera que se fala que a gente realmente construiu muitos laços. Por quê? Porque todo mundo tava com o mesmo objetivo. Então foi aí que as coisas começaram a andar. Então quando eu voltasse lá atrás e falasse assim, Thiago, é o seguinte, decida, melhore sua fala, sim, e se comunique melhor, obviamente, e tenha certeza que você vai dar certo. E vai atrás disso. Nesse passo, eu acho que foi a grande mudança.
Tem uma das cartas do meu livro, Jovens Ambiciosos, que eu falo sobre a história do foco, do plano A e plano B, né? Tem um vídeo motivacional do Arnold Schwarzenegger que ele é muito bom. E basicamente ele diz isso, né? Assim, você performa pior no plano A quando você tem um plano B, porque você entende o plano B como uma rede de proteção caso o plano A falhe. E a gente age melhor quando a gente não tem uma rede de proteção, por conta do instinto de sobrevivência e tal. Ele vai nessa linha. Eu aprendi muito. Eu não consigo me recordar outro ano da minha vida que eu aprendi tanto quanto nos últimos 12 meses, talvez em função desse reposicionamento, porque eu tive muito contato com muitas histórias reais de pessoas empreendendo. E na hora que você está empreendendo, você está falando do sonho do cara, da família dele, tudo mais.
Isso.
E aí eu percebi que a gente pode. Não é discordar nessa, não. Acho que a gente continua concordando. Mas eu percebi, e eu só vou falar isso, é um exercício empático com muitas das pessoas que vão assistir ou que estão assistindo essa live aqui, tá, Tiagão? Eu acho que tem uma exceção para você ter um plano B, e é muito justo falar isso para consultores e educadores financeiros, porque a maioria, assim como você, como eu, começa com um plano B. Que é quando você faz plano B, mas o plano A, ele permanece como instrumento de financiamento para que o plano B se torne o seu plano A. Que é o que aconteceu comigo, que aconteceu contigo. Só tô falando isso porque, dependendo do momento de vida, é difícil essa história de queimar a ponte, né?
Sim.
Às vezes tem filhos e enfim, e também depende muito da cabeça de cada um. Mas eu concordo muito com tudo que você falou e eu queria agora puxar um assunto que tava anotado aqui, ó. Você falou da Ellen, né? Pelo que eu vejo nas tuas redes sociais, você tem um carinho muito grande pela noiva. Noiva, namorada,
Ainda não é
noiva.
noiva, não.
Não, vai ser.
Vai
Vai
ser.
ser, viu, Ellen? Vai ser. E aí você tem um carinho muito grande com ela, e essa aí eu tive que aprender com porrada, assim. Tive até uma palestra que eu acho que você tava lá no Florianópolis que eu fiz,
Exato.
que essa foi uma das conclusões, assim, que agora fala como o homem de família aqui, não é o formador de educadores financeiros.
Olha ela aí, ó.
Que é o seguinte, ó, Ellen, olha aí. Não existe, é impossível você ter uma versão do seu lado consultor financeiro melhor do que a versão onde você é ético. Isso é impossível. E ética, não existe 99% de ética, assim como não existe 99% de fidelidade. E eu aprendi isso, e eu tomei essa decisão alguns anos atrás. Eu sou 100% fiel à minha família, à minha esposa, 100% fiel. Isso faz de mim um homem melhor, e o que eu tenho percebido é que eu me tornei um homem de negócios melhor por conta disso. E aí eu queria que você falasse agora um pouco que está totalmente conectado com a história dos momentos ruins, né? Com quem é que. Quem é que nos apoia ou nos escuta nestes momentos difíceis? Então, assim, qual é a importância da retaguarda, da relação? Se não quiser dar esse bope todo para Ellen, você não precisa também, mas da relação com as pessoas que estão do lado, que passa por comunicação também, né, que você tocou aí, nesse processo de empreender. Porque no final do dia, às vezes as pessoas me chamam no direct e falam assim, você está falando de empreendedores da educação financeira, mas não é bem empreendedor de ser. Experimenta para você. Isso não é. Então, o que é que você teria a dizer sobre isso?
Então, eu coloco meu tripé, né? Ellen faz parte do tripé, mas tem outras duas pessoinhas também que são fundamentais nesse processo. Porque realmente, num momento que tava muito difícil, você precisa contar com alguém para te apoiar. Porque é você bater de frente aqui no Instagram, fazendo um puta conteúdo, mostrando que você tá bem demais, alguma coisa assim, mas quem tá aqui dentro sabe a realidade. Então, era sentar do lado dessas pessoas, que é Ellen, e meu pai e minha mãe, para que a gente pudesse realmente falar assim: Thiago, primeiro é o seu sonho. Sonho deve ser colocado em primeiro lugar. Depois, você tem capacidade. Eu ouvi muito isso. E depois dizendo: vai, vai e faz. Pode passar um momento muito ruim nesse primeiro momento, mas todo mundo vai passar por alguma coisa assim. Então, eu tive esse apoio muito forte aqui de dentro, no bastidor, de que me segurou quando não tava dando certo. De, porra, fechar uma live e não ter saído venda nenhuma. Nenhuma pessoa comprou. Eu tava falando com meu pai, eu tava falando com Ellen, tava falando com minha mãe. Isso é inegável. Aconteceu mesmo, é a realidade. E quando você pega num momento desse que você duvida de você, porque é duvidar da sua capacidade, porque você não trouxe resultado, então como é que faz? E aí a pessoa fala assim: mas você é bom. Você é muito bom nisso. Então vai lá, continua. Não foi dessa vez, mas tem a próxima. Então, eu acho que para todo mundo que tá fazendo essa virada, vai ter um momento de se duvidar. Vai ter um momento que você vai ficar muito sem saber, porque no meu caso eu tinha quebrado todas as zonas de conforto e todo o backup que eu tinha. Então, era cair no chão, duro, pesado. Então, era nessa hora que você fala assim: putz, e agora? Eu vou para onde? Eu volto atrás? Ou eu continuo tentando nesse sonho? E aí essas pessoas vêm e te apoiam. Então eu tenho muito a agradecer a essas três pessoas, a Ellen, a meu pai e a minha mãe, por terem todos esses momentos de dificuldade estarem do meu lado. E claro, aí não é nem uma rede de suporte, né? Mas meu sócio, que a gente caía junto e subia junto, então acontece. É um segurando a barra do outro, é um falando assim: velho, acontece, vamos pra próxima, aí depois troca. Então tem um pouco disso também no fluxo. Sérgio foi fundamental por ter acreditado também no projeto. Eu acho que ele acreditou no projeto antes do que eu, porque foi ele que chamou. Falou: vamos fazer um negócio aqui que tem, quando eu tava apresentando e nem era negócio. Então, essas pessoas junto de você pegam e onde dói, onde segura, onde você duvida, coloca você para seguir no mesmo caminho e não perder a clareza de que você vai em frente e vai dar certo. Eu acho que foi ali que. Onde não estava dando certo, onde poderia deixar a casa cair, e aí não deixou, porque eu tinha um backup aqui atrás que segurava a onda.
Bora falar de coisa boa. Teve um negócio que me chamou a atenção. Você tinha faturado 27 mil e depois faturou 15 mil, um negócio desse. Você tinha, Thiago, vai ter um curso. Era 5 mil reais o curso, eu acho. Eu acho que você tinha que participar. E aí você fez o seguinte: pô, Arthur, eu tenho que ver, porque eu vou ver como é que vai ser a performance do mês, porque se não for no meu planejamento de geração de caixa e tal, não sei o quê, eu não dou um passo maior do que a perna. Filha da puta, velho. O cara tá faturando pra caralho aí e tal, não sei o quê. Não, beleza, não vai dar um passo mais do que a perna, tá tudo certo. Como é que tá o momento agora? No teu business de ter a consciência de que. E até assim, quem olha de fora pode estar falando o seguinte: nossa, os caras estão nadando de braçada, agora tá pro Thiago, tá muito fácil. Mas eu não tô nem querendo trazer pra esse lado de não é bem assim e tal. Eu quero perguntar agora, pra onde você tá mirando?
Tá,
Só porque também explicar o porquê dessa pergunta. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente na mentoria, eu digo, tem 200 ideias, tem 200... Meu irmão, olha só, confia no método, executa isso aqui. Porque se você faturar 5 mil reais ou 10 mil reais, depende do momento, 3 meses seguidos, acredita, você vai fazer tudo melhor. Porque você entra numa espiral motivacional diferente, você vai ter uma autoconfiança maior, barará, barará, barará. Então, a tradução da minha pergunta é: agora que você olha para os 6 meses, pouquinho menos do que isso, você tem mais de 100 pau de faturamento, isso traz um nível de confiança, talvez até para arriscar coisas. Hã? Então, como é que está a cabeça do Thiago barra Sérgio? Como é que está a tua cabeça vocês a partir de agora?
beleza, a gente comentou isso lá no.
E outra coisa, tô parecendo Faustão aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui, tá? Que eu faço aqui ao vivo, Thiago. Vai lá,
Maravilha.
Tiagão. Vai lá.
Dia de hoje, realmente, olhando para trás, sem pau de fluxo financeiro, muda muito a conversa de o que é que a gente está planejando de negócio. Então, nesse primeiro momento, eu tenho entendido qual é o meu posicionamento. Porque na hora que o bicho tá apertado, Você atende gato, cachorro, papagaio, periquito, vovó, gente que nem fala a sua língua, mas você atende todo mundo porque precisa. E aí você começa a tirar para todos os lados. Então agora eu consigo ver que eu tenho um novo posicionamento. E isso vai um pouco do nível do marketing, porque a gente começa a entender quem é o cliente ideal que o Thiago quer atender. Hoje eu já consigo começar a falar assim: ó, eu estou me posicionando dessa forma, com esta precificação, para atender este tipo de público. Ah, Thiago, mas é porque eu tô. Tudo bem. Eu sei que você vai achar alguma coisa para você. Inclusive, já tá nos nossos planos de trazer soluções para quem não faz parte do público-alvo de Thiago agora. Mas hoje eu tô conseguindo ver que a gente pode falar assim: me dou ao luxo de querer selecionar qual é o tipo de atuação que eu quero dar. Então, tem algumas coisas que eu ainda não posso falar aqui em rede social, que ainda está sendo desenvolvido, que deve sair aí nos próximos 1, 2 meses aí no máximo, de planos de negócios diferentes. Porque a parte de consultoria, ela realmente se estabilizou. Eu poderia fazer alguns esforços para jogar para cima e voltar a ter faturamento de 30, 40, 50 pau, poderia. Mas no nosso posicionamento de agora, olhando alguns negócios que a gente quer começar a entrar, não tá fazendo parte. Então hoje eu me sinto confortável, inclusive eu compartilhei isso lá no grupo Equity na nossa mentoria de hoje, de dizer: eu estou confortável com nossa empresa faturando estabilizadamente entre 10 a 20 mil reais por mês. Porque a gente faz isso sem nenhum esforço, basicamente assim. Sem nenhum esforço é uma palavra muito foda, né? Mas a gente faz isso tranquilamente com o nosso plano e no nosso modelo de negócio de hoje, com a máquina que a gente construiu. Então, realmente, quando você coloca um modelo de negócio para rodar e aquilo tá bem estruturado, ela funciona. Então, a gente consegue rodar aí tranquilamente. Se a gente fizer um estalo de dedo, a gente bateu 10 mil. Se a gente quiser se esforçar, a gente bate mais. Mas a ideia é: a gente não quer agora se esforçar mais em atendimento de consultoria por dois motivos. Primeiro, gestão de tempo. Já que eu sou o produtor, eu tenho que estar na frente do negócio. A gente precisa de outras frentes que eu esteja tá olhando, que eu abandonei quase totalmente para conseguir fazer o negócio rodar. Porque quando você fala em consultoria, é 2 horas, 2 horas e meia, tete a tete aqui, exclusivo, você não faz mais nada da sua vida. E depois de uma consultoria dessa, aí tem Financial Life Plan, 30 páginas de documento para fazer, mais um feedback, mais análise de carteira, blá 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 blá, brincando, brincando. É 3 horas, 3, 4 horas por cliente atendido. Então isso custa. Então a gente hoje se sente mais confortável de não atender todo mundo, reduzir ritmo e ficar no faturamento ok, para desenvolver essas outras frentes de negócio que devem vir nos próximos meses.
Meu irmão, teve um negócio que tu falasse, você falou, lembrou do Financial Life Plan. Eu me considero um cara humilde. Inevitavelmente, para algumas pessoas, eu devo não parecer ser. E tá tudo bem, certo? Mas eu me considero. E teve um dia, que eu nem lembro mais qual foi o ano, teve um dia que eu entrei numa live com o Érico Rocha. E aí, meu irmão, ele falou várias coisas que me serviram muito e eu prestei atenção muito atentamente que ele falou. E uma pergunta que eu fiz para ele, eu quero fazer para você, adaptando. Que eu disse assim: ô Érico, a gente tem testado aqui adaptações do lançamento tradicional. E, cara, eu vejo que cada vez mais pessoas grandes estão fazendo isso e tal, sendo que você é o cara do lançamento tradicional. E eu não sei se é impressão minha, até vocês mesmos estão pilotando coisas que fogem um pouco ao feijão com arroz. Qual é a tua opinião sobre isso? Tá na hora realmente, o mercado mudou e tal, o tradicional ainda funciona como funcionava e tal. E a resposta dele eu achei assim, de uma simplicidade, e pela simplicidade, de uma inteligência muito grande. Eu disse assim, Arthur, é muito simples. Para quem não sabe, ele tem a referência do faixa preta lá, o cara que fatura mais de 2 milhões por ano. Então. E de novo, 2 milhões, acho que é 2 milhões, talvez um dia vire 5, importa menos. É uma métrica. Tá. Ele fala o seguinte, cara, se você é faixa preta, você já tem bagagem, experiência e fluxo de caixa para testar outras coisas. Então testa, pô, não tem problema. Agora, se você não é faixa preta ainda, segue a porra do método, porque a porra do método eu sei que funciona, eu não sei porque eu acho, eu sei porque eu vi, porque eu fiz muito isso. Né? E aí eu. Hoje eu consigo dizer algo com todas as adaptações, claro, que é muita gente que chega e que às vezes demora mais para ter resultado porque é boa. Porque por ser boa, sai adaptando a coisa toda. E você é um cara que eu vejo do que eu acompanho, que não importa se você faturou 5 mil, 10 mil, 27 mil reais por mês, mas você usa o funil, você usa o software, você faz a árvore de alocação, você faz o financial life plan e tal. E claro, com algumas adaptações, até porque na ideia a gente defende demais o protagonismo, né? A gente fala o tempo inteiro disso, mas você é um cara que quem está de fora olha e fala o seguinte: pô, o Thiago está seguindo o método, né? Então eu queria
Beleza. Eu ouvi essa live no podcast Segredos Financeiros indo pra Floripa de no avião. Assisti essa live toda. E realmente, eu sou esse tipo de pessoa, Arthur. Eu sei que no momento que eu tô agora, eu tenho bagagem para fazer algumas outras coisas. E mesmo assim, eu fico muito preso no método. Mesmo assim, a minha consultoria, ela continua quase com a mesma característica que ela tinha desde lá no início. As adaptações foram adaptações técnicas, adaptações práticas, adaptações de tempo, coisas muito bestas. Mas o modelo de como falar com as pessoas, o que fazer, como se apresentar, o que oferecer, como fa todas as soluções, elas seguem o método. Por quê? Porque inevitavelmente o tempo ele é um recurso escasso. Então, se a cada novo passo que eu for dar, eu tiver que parar o meu tempo para analisar e pensar em uma nova estratégia, eu não vou conseguir fazer nada acontecer. E é aí que eu consigo hoje me colocar na posição de como esse método tá tão bem estruturado aqui dentro, a gente consegue vender brincando, brincando 10 mil todo mês sem fazer esforço. Porque o esforço que a gente tem é fazer o que a gente já faz. A gente já acorda no dia sabendo o que tem que fazer. E se fizer isso, dá 10 mil, 15 mil reais por mês. Ponto. E aí agora o que é que eu tô fazendo é, eu preciso olhar minha cabeça para o próximo game. Eu preciso me posicionar agora pro próximo nível, porque é humanamente impossível você só aumentar o preço do seu serviço, só vender mais, só atender mais com o tempo sendo limitado. Então não dá. Então o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que me posicionar num ponto que eu me sinto confortável financeiramente, que me dá gás e fôlego para passar por alguns momentos de, porra, janeiro foi um mês difícil. Janeiro foi muito difícil para mim. Então acontece para todo mundo. Mas ainda assim eu tinha um fôlego para segurar um mês difícil e ainda assim eu tinha um fôlego para começar a planejar outras coisas, mantendo o meu padrão, mantendo o nível de qualidade, até porque eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do negócio. Eu não quero que nenhum cliente meu que tenha feito alguma consultoria vá conversar com outro cliente e fale assim: "Ah, o meu teve isso. Ah, o meu não teve." Eu acho que isso é um absurdo. Por mais que seja um atendimento personalizado, mas a personalização é para a necessidade do cliente. Não que eu vou mudar alguma coisa para um ter uma coisa, outro ter outra coisa. Eu adapto para a realidade, mas o fluxo ele deve ser mantido. Então, eu respeito muito a questão do método. Eu ainda não acredito que está 100% masterizado. Tem dia que eu vou fazer um atendimento express e eu piso na bola. Tem dia que eu falo, putz, caguei. Errei, esse daí eu já perdi, já era. Faz parte do game. Exatamente.
Isso é parte da experiência. Se tu faz muitas vezes, você começa a ter essa sensibilidade preditiva de falar: esse cara aqui vai converter.
Exatamente. E aquele que você fala, putz, falei aqui uma coisa, provavelmente já me queimei.
Como é que tá a tua taxa de conversão média de consultoria express para qualquer serviço financeiro teu?
Deve estar na média aí dos 30, 40.
30, 40.
É, eu diminui um pouco o
Muito bom.
fluxo de atendimentos dessa forma, mas ainda continua bem dentro da média de 30 a 40.
Excelente. Professor Anderson Gonçalves, eu ia soltar essa aqui, ele perguntou duas vezes. Daqui a 12 meses, o que é que seria um bom contexto para você? Onde que você gostaria de estar?
Aí eu vou ter que contar. Aí eu vou ter que contar alguns segredos que eu não posso contar agora.
Pois é, professor.
Aí
Tem,
vai.
vai ficar sem
Tem
resposta.
que esperar sair umas novidades que estão para sair daqui a pouquinho, que a gente tá colocando aí na mesa. Com fé em Deus, vai estar tudo organizado e vai estar bem mais claro onde é que o Thiago daqui 2 meses deve estar.
Deixa eu ver uma parada aqui, ó.
Eu vi que saiu algumas perguntas, Artuzão.
Aí, ó, o Victor perguntou aqui. Uma pergunta já era. Quem quiser colocar a pergunta, coloca aí, tá, turma? Uma pergunta era do professor Anderson e a outra essa aqui do Victor. De onde vem sua fonte principal de captação de cliente?
Indicações.
Clientes.
Absurdamente
E
indicação.
tá, mas vamos lá, indicações. Eu falo muito isso, né? Um dos termômetros quando você tem uma boa entrega é que cliente satisfeito, ele compra de novo, ele indica seu produto e ele dá depoimento.
Isso.
Essa tríade aqui. Tem que ficar sempre atento a isso, tá? E a qualidade da indicação também. Né? Uma coisa é, me dá o celular de alguém, toma. Outra coisa é, né, que é o ápice, né, o melhor dos mundos, é falar o seguinte: Ellen, ó, eu dei o teu telefone aqui pro Thiago, ele é meu consultor financeiro. É o seguinte: faz, só faz, depois você me agradece. Então são indicações diferentes. Mas tem método também para conseguir indicação, né? Como é que. Você provoca, como é que tu faz para conseguir as indicações? É 100% espontâneo?
Tá, aí
Tem um
eu.
formulário que você utiliza? De onde que vem? Como é que você faz para fomentar a história das pessoas?
Aí eu tenho que dar os louros a quem é de direito, né? As indicações estão saindo do contato e do nível de atendimento que o Sérgio dá com os nossos clientes. Então, como desde o início a gente tem um modelo e trabalha em dupla, a gente faz com que a dupla trabalhe em todas as frentes e cada um acabe sendo responsável por um processo. Então, quem faz o real atendimento dos nossos clientes é o Sérgio, ele faz o primeiro contato, ele faz o pós-contato e fica incentivando, trocando ideia, criando relacionamento até o ponto de que o cliente sinta confortável e sair fazendo indicações. Às vezes a gente tem um modelo de comissionamento de um cliente satisfeito trazendo novos clientes para dentro. Às vezes a gente é simplesmente através de uma vontade própria. Eu tenho realmente alguns clientes que são, pô, deve ter brincando, dois clientes me trouxeram 15 consultorias. Então, assim, foi o nível de excelência que a gente consegue bater. A gente sabe que não é todo mundo que vai bater nisso, mas tem uma taxa pequena ali na nossa base que acaba trazendo novas pessoas com um nível de cuidado mesmo muito alto, né? Mas realmente quem é o que a pessoa responsável por fazer essa magia acontecer das indicações é o Sérgio. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, me avisa para eu passar o contato do homem, porque direto é um Renan, mas preciso falar com o Sérgio. Lucas, me marca com o Sérgio. Aí já tem uma rapaziada aí que já tem umas calls com o Sérgio marcado, já troca umas ideias para receber esse lado, porque não é nessa parte que eu sou bom. Eu sou bom em fazer atendimento e consultoria.
Excelente, excelente, excelente. Sérgio é um cara de finanças?
Não.
Ótimo. Então, ó, veja só. Tem uma pergunta aqui do Bruno
Aí,
Lima.
ó. Já tá aí, ó. Chama no direct aí, ó. Ó, o homem.
Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito massa no modelo de vocês, que é o Sérgio fazer consultoria express. Que é uma grande prova, mais uma grande prova de que mais importante do que ser PhD. Falando do processo de vendas, é você executar o método. Então você está me dizendo que Sérgio, essa informação eu não sabia, não é um cara de finanças, e ele executa Express, converte o cara em cliente, aí você vai lá e atende, não é assim?
É isso aí. É o homem.
Golaço.
Olha lá, Renan tá falando pra eu vender call com ele já, ó. Já vai criar um novo produto.
Brunão está perguntando como vencer todos os dias assim mesmo, inclusive assim do impostor se subestimando.
Primeiro, você não vence todos os dias. Primeiro ponto. Impossível todo mundo tá bem todos os dias. É, tem dia que eu tô esgotado, tem dia que eu falo, Sérgio, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não vou conseguir fazer um express hoje, eu não tô bem. E aí a gente organiza, aí muitas vezes aconteceu até dele como é fazer a express, veio dessa nossa sensação de que às vezes eu não tava preparado, eu não tava bem, então precisava. Ou seja, não tem como ser todos os dias. Mas, mesmo não sendo todos os dias, é importante você estar tá muito, muito, muito compromissado com o seu futuro. E não é o dinheiro, primeira coisa que eu sempre falo. Eu tenho algumas coisas internamente aqui que eu preciso fazer dar certo. Eu preciso colocar na minha família uma condição diferente. É uma coisa minha. Eu construí isso na minha cabeça. Então, quando o bicho aperta, você fala assim, Thiago, por que você faz isso? Aí você volta, entende o porquê, tem de lá de dentro mesmo, no pior, no nível mais baixo, você põe, chegar nas suas células, vai ter aquela resposta, e aí você fala, então é por isso que eu vou, então tem lá, vamos lá e faz. Ou seja, tem um dia ruim, tem um dia que você não tá bem, tem um dia do burnout, eu tava comentando isso, quase bati um burnout essas 2 semanas. Então acontece, mas sempre você tem uma missão e um porquê muito forte, muito claro, muito estabelecido na sua vida, a ponto de você na hora falar assim, é, vamos lá, porque se eu não fizer, eu não vou conseguir realizar minha missão.
Gisele foi pro Growth Day. Tem um monte de gente que sabe jogar bem o jogo digital, né? E que faturou alguns milhões e tal, os caras performando bem. E ela disse que ela ficou impressionada com a quantidade de palestrantes e de pessoas que ela conversou lá que tocou no tema burnout. Impressionada, né? E aí, sobre isso, né, já que você provocou isso. E quem entender isso aqui como promoção está entendendo errado, é a importância do ambiente. Né? O Bruno fez essa pergunta, ele vai entender bem porque ele está na mentoria hoje. É quando você pega e diz assim, caralho, obrigado pelo feedback que ele me fez bem, eu estava me sentindo mal e porra, realmente é isso e tal. É, ter um ecossistema de pessoas que torcem por você, que estão mostrando que é possível e que estão ali na hora que o negócio está ruim para te empurrar, faz muita diferença. E além disso, né, cada vez mais a gente está vendo aí comunidades de educadores financeiros e tal. Eu não estou falando exclusivamente do equity, né? O Thiago Bento, por exemplo, vai lançar uma comunidade para educadores financeiros. Por quê? Porque às vezes você tem que conversar com alguém que faz o que você faz,
Exato.
né? Por mais que você tenha alguém que está te apoiando, está te suportando e tal, dor de expert, só expert entende. Né? Então, Brunão, eu adicionaria isso aí, é o que o Thiagão comentou.
É exatamente. Eu comentei isso, né, Arthur? Tem alguns momentos, teve alguns momentos que eu tava lá, putz, tem 2 semanas que eu não consegui vender nada, tô no zero. Fevereiro eu comentei isso, pô, chegou dia 15, eu tava vermelhaço. E o que é que, mas o que é que acontece? Eu tava num ambiente em que as pessoas estavam lá, ó, sininho, assessoria, consultoria, papapá, papapá. Ó, bicho, problema tá em mim. Mas não o problema tá em mim e eu vou me afundar. Eu vou resolver, porque o game tá aí, as pessoas estão querendo, as pessoas estão consumindo. Então, se eu tô visualizando que esse ambiente mostra que tem pessoas querendo, então pessoas conseguindo. Aí vem, obviamente, o lado mental, porque tem gente que se afunda numa dessa. Mas no lado que eu falo assim, porra, vamos lá, Thiago. Se a galera tá, você também pode. E aí quando você vê que nesse ambiente nesse tá mais positivo, né, Arthur? Eu viro, por exemplo, Lucas, você me inspira. E aí, 2 semanas depois, ele fala, Thiagão, tô inspirado em você. Ou seja, não tem quem é aqui e quem é aqui. Tá todo mundo vivendo seus altos e baixos. E aí você sabe que no momento que você tá ruim, tem alguém que tá do seu lado bem e te puxa. E no momento que você tá bem, você vai lá e volta e fala assim, ó, irmão, eu tava aqui atrás e você tava lá em cima, então agora volta comigo. E isso faz o fluxo natural de acontecer, então essa ambiência faz toda a diferença.
Máximo, velho. Foda, né? Eu vi alguém botou assim, não é papo de coach e tal. Enveredou pra isso aqui, mas eu acho que isso é tão dinamite de pura. Como é que eu falo? Pura dinamite de vida real. É tão vida real essa porra aqui. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui hoje precisavam escutar.
É, e tô agradecendo também, viu? Uma galera que eu. Diego, Arthur, uma galera que eu conheço das antigas aqui. Porra, é bom compartilhar a história com todo mundo.
Muito bom. Tiagão, aqui ao 9h56. Eu queria saber se você tem alguma consideração aqui, uma palavra final. Você pode falar de qualquer coisa, né? A live é tua, mas também assim, pra galera que tá nessa missão junto conosco, né? Pra quem tem o mesmo propósito, pra quem é missionário também, assim, uma palavra final. Enfim, tá contigo. Você pode tocar em qualquer ponto.
O que eu vou dizer é o seguinte: tenha claro o porquê você está fazendo alguma coisa. Sempre pensa nisso. Não se faz algo com sucesso se você estiver no nível superficial. Ah, porque eu quero trocar de emprego. Ah, porque eu quero trocar de carro. Ah, porque isso é superficial. Não fica no nível superficial. No dia que você aprofundar e chegar no real porquê de algo e tomar uma decisão naquele porquê, nada é possível de te parar mais. No dia que eu tomei minha decisão, não lembro que dia é esse. Não sei se foi um processo de coisas que foram acontecendo até eu chegar nessa decisão, mas quando eu olho para trás, eu sei que eu tinha essa decisão ou não tinha, a minha vida é diferente nesse da água pro vinho nesses dois momentos. Mesmo que não tivesse um turning point ali bem claro na minha vida, eu não sei dizer exatamente quando foi que aconteceu, mas hoje eu consigo falar, tem um porquê muito claro, muito forte na minha vida que me fez bater no peito e falar assim: Thiago, vai dar certo, vai, não tem outro jeito. É quase que um compromisso tão forte com mim mesmo, comigo, que não tem pra onde vai. É isso, e foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E é por isso que onde eu cheguei, se a gente tiver uma live daqui a um ano, a gente vai estar falando como aqui era um lugar muito baixo de onde eu cheguei. Porque é um compromisso. E isso a gente pode fazer uma cascata para tudo, né, Arthur? Você pode pegar até para pessoa física comum quando você tá atendendo como consultor financeiro, de falar assim: sabe por que a tua vida financeira tá ruim? Porque você não se comprometeu com ela. A pessoa se compromete e você vê que a vida dela muda. Então, isso é válido para qualquer coisa que for da sua vida, seja para sua profissão, para sua família, para suas finanças, para o que você estiver fazendo. Toma a decisão e esteja em paz com ela.
Deixa eu provocar um pouquinho mais, é mais forte que eu. É, você se sente preparado para ter 6 meses ruins? E se a vida reservar para o Thiago os próximos 6 meses todos abaixo da meta? Como é que você acha que você reagiria?
Eu vou ficar puto da vida, porque eu não gosto de estar abaixo da meta, primeira coisa. Eu vou ficar me remoendo, achando alguma coisa para mudar esse cenário. E o que a gente chegou até aqui nos dá um gás para passar por isso. Porque eu passei por 6 meses ruins antes de chegar a encontrar um caminho que me colocou onde eu tava. Então agora que eu tenho um novo caminho, eu estou preparado para outros 6 meses ruins, porque eu não vou ficar nos 6 meses ruins assim como eu não fiquei antes.
Muito bom, meu irmão. Parabéns, parabéns. Não à toa te convidei para vir para cá hoje. Muito feliz que a gente teve essa live. Espero que seja a primeira de muitas, né? Gostei aqui de bater essa bola contigo, de compartilhar essa tela contigo. A Empreender Dinheiro está de portas abertas. O que a gente puder fazer para ter uma história cada vez mais legal para contar, conte conosco. Eu vi que alguém falou aqui, ó. Alguém disse assim. Não tomaram uma decisão, é uma decisão. É sobre isso, tá, Victor? Victor foi até uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Você que tá. Como o perfil foi. A live foi pelo meu perfil, né? Então eu vou falar mais puxando pra mim, mas isso serve pra você que eventualmente quer fazer uma consultoria financeira e hoje a estrela aqui é o Thiago, né? Porra, não é à toa que você tá aqui acompanhando a gente, né? Então tem gente que vai passar aqui por essa live. E fica o meu convite. Fala comigo, se você quiser aprender a investir, fala com o Thiago, se você quiser empreender na área, fala comigo, não fica vendo só de longe, não. Fica vendo de fora, não. Tem muita coisa boa aqui dentro.
Muita.
Beleza? Então, explora isso, né? Do lado de fora é mais frio, mais solitário, é menos legal.
Com
Tiagão,
certeza.
a live vai ficar guardada, tá? Muito obrigado pelo teu tempo e muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco batendo esse papo que eu pelo menos curti muito.
E sexta-feira tem surpresa. Sexta-feira,
Beleza,
e
então.
não é o que você tá imaginando, é outra coisa.
Maravilha. Sexta-feira tá chegando.
Sexta-feira vai ter surpresa. E aí, e você vai gostar da surpresa. Ó, é pra você ver que é surpresa mesmo, só Ellen Santos que sabe o que é.
Eu já achei que era um pedido de noivado, pô. Se ela já sabe, então não é.
Não, não, ela é sobre a educação financeira. É sobre a educação financeira. Tem uma surpresinha aí pra sexta-feira, eu vou jogar lá no Instagram assim que sair.
Maravilha, meu irmão. Coisa boa.
Obrigadão pela
Tamo junto,
oportunidade,
meu
Arthur. Tamo junto.
irmão. Beijos, bom descanso. Parabéns pela jornada, meu irmão. Tamo junto demais.
Valeu.
Valeu, galera.